Amém, queridos. Boa noite. Como o pastor já falou, nós estamos muito felizes, estamos como quem sonha, porque nesses últimos 10, 15 dias, nós estamos com 12 missionários nas nações, 12 missionários correndo a terra, carregando a presença de Deus. E você pode dizer assim, mas vocês só falam nisso? A boca fala do que o coração está cheio. E o nosso coração está cheio da presença. Então, nós levamos a presença. É tudo que nós temos, é tudo que nós fazemos. Esse é o nosso objetivo, essa é a nossa razão de vida. Não, a nossa razão de vida não é viajar. A nossa razão de vida é carregar a presença aonde a gente for. E nós estamos muito, muito felizes de ver o que Deus está fazendo com todos os que estão em movimento. Né? Somos um povo em movimento. E cada um tem uma experiência diferente, em uma situação diferente, em um lugar diferente. E o Senhor fala com cada um segundo o seu cada qual. E é muito bom ver a palavra de Deus, a presença de Deus, a forma com que Deus está fazendo. Isso é extraordinário, extraordinário. E nesse último Shabbat, já estava um movimento grande, né? Quando eu entrei em Shabbat, as pessoas já estavam indo, né? Os missionários já estavam indo para o campo, alguns já estavam lá. E aí eu comecei a pensar, isso foi pensamento mesmo, depois o Senhor veio falar o meu pensamento, mas o pensamento foi, puxa vida, porque o Tiago e a Aimee, eles tiveram que viajar de mochila, já explico. Aí eu disse assim, antigamente, quando a gente começou a ir para as nações, a gente ia com duas malas de 32 quilos e mais uma mala de mão. Dá para carregar duas malas, mais uma mala de mão. E era muito bom, principalmente para quem gosta de comprar cacalhada, né? Então a gente ia, lembrancinha. Era muito bom carregar tudo. Aí reduziram para uma mala de 23. Uma mala de 23 quilos e pode levar uma mala de mão. Puxa, tiraram mais da metade, né, da nossa alegria de viajar, carregando um monte de coisa. Aí, nos voos nacionais, só mala de mão. Antes, a gente ia para São Paulo e carregava um monte de coisa. Ou ia com a mala vazia para trazer um monte de coisa. Não dá. Malinha de mão. E agora, da última vez, porque eram companhias baratas, né, companhias de baixo custo, todo o povo que o Tiago levou de Portugal para Israel teve que ir de mochila, não podia nem mala de mão, nem a malinha pequena, era mochila mesmo. E eu disse, puxa, daqui a pouco a gente tem que viajar só com a roupa do corpo, né? Porque não dá para levar nem trazer nada. E aí o Senhor começa a falar comigo. Num pensamento bobo desse, o Senhor começa a falar comigo sobre bagagens. E é sobre bagagens que eu quero falar com você. Sobre excesso de bagagem. E eu queria que você abrisse. O pastor até falou, né? Ele nem sabia, mas ele falou sobre o Salmo 23. Então, abre lá no Salmo 23, para a gente começar falando o que Deus falou conosco como igreja. Salmo 23. Salmo bem conhecido, né? O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Pensa na bagagem. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Eu sou aquela que... Vamos levar um casaco, porque pode precisar. Mas também vamos levar uma roupa de banho, porque pode precisar. Mas também vamos levar, porque pode precisar. Aí bota um sapato, mas bota um tênis também. Qualquer coisa. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens, me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor, restaura as forças. Está cansado? Ele é o teu pastor que restaura as forças. Guia-me nas veredas da justiça por amor ao seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, ou algumas traduções pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que bondade e misericórdia me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Amém. Senhor Jesus, Espírito Santo de Deus, sabedoria, vem e fala aos nossos corações. Nós queremos a tua palavra, nós queremos a tua unção, nós queremos a tua graça, nós queremos, Senhor Jesus, a ti. Vem, Espírito Santo de Deus, e fala aqui nesse altar essa noite. Fala a cada coração, fala a cada coração que ouvir esse vídeo. Oh Deus, completa a obra começada nos nossos corações, Senhor Jesus. Nos traz a revelação de que tu és um rei real. Com toda a tua realeza e santidade, tu te tornas real. E todo o teu reino se torna real para nós todos os dias. Que os nossos olhos possam te ver, Senhor. Amém. Então, queridos, guarda aí o teu Salmo 23, que a gente vai voltar nele. Eu lembrei também nesse Shabat de uma cena que foi inusitada, minha e do pastor, que assim, nós dois é uma piada, né? A gente não fala inglês, a gente corre as nações e bondade e misericórdia nos acompanham todos os dias da nossa vida. Porque a gente passa por situações, e passamos por situações boas e situações ruins nessas nossas caminhadas sobre a terra. E o Senhor me levou a lembrar de quando nós dois fomos para a Coreia do Sul. Nós chegamos na Coreia do Sul, chegamos no aeroporto de Seul, e nós não sabíamos o que fazer para chegar no centro da cidade, como que a gente ia. E a informação, a moça da informação, falava um inglês coreano. Então, a gente que não entende direito o inglês normal, coreano muito menos. Então, a gente não entendia o que ela falava, ela não entendia o que a gente falava. E a gente queria ir para o centro. E a gente mostrou, né, o local, que era o hotel que a gente ia ficar, e ela não entendia. De repente, uma pessoa que estava no balcão, ele pega a minha mala e ele sai correndo. Eu não estou brincando, ele saiu correndo, muito forte, correndo. E nós olhando, e ele não falou nada. E nós olhando um para a cara do outro, saímos correndo atrás dele, que estava com a minha mala. Né? O homem pega a minha mala e sai correndo, vou atrás da mala. Né? E foi, atravessamos o aeroporto, era muito grande. A gente atravessou e ele corria, ele não falava nada. Aí ele desceu uma escadaria. Quando ele desceu uma escadaria, havia um trem, ele falou no celular enquanto ele estava no balcão, e havia um trem esperando a gente. E quando esse trem, quando a gente chegou, ele indicou, a gente entrou, ele jogou a mala, e o trem saiu. E ele segurou a porta do trem, e o trem, a gente entrou, o trem saiu. Quando o trem saiu, um olhou para a cara do outro assim, disse, gente, era um anjo, é Deus? Porque não tinha como não ser. Aí veio uma moça que cuida do trem ali, né? Ela veio, acho que é a ferromoça que se chama, ela veio e ela fez um cumprimento que os coreanos fazem. Ela fez assim, para a gente. Só estávamos nós naquele vagão. E quando ela fez assim, a gente teve certeza. Eu sou o conservo seu. O Senhor mandou anjos para nos levar ali, para nos colocar naquele trem. Glória a Deus, aleluia, estamos dentro do trem, salta como? Aonde? Porque era tudo em coreano, as letrinhas não eram inglês, era tudo em coreano. E aí, né? E aí a gente começou a olhar, e aí ela passou, ela olhou o papel que a gente estava na mão, e ela não falou nada. Daqui a pouco ela entra, faz assim de novo, o trem para, abre a porta e ela faz assim. E a gente saiu. A gente saiu, subiu a estação e nós estávamos na quadra do hotel. Era atravessar a rua. Entenda que o Senhor fez. O Senhor nos guardou. Quando você não tem condição de fazer, O Senhor faz. Bondade e misericórdia nos acompanham todos os dias da nossa vida. Eu sou o conservo seu, diz o Senhor. Existe anjos que estão prontos a fazer isso, a cuidar de mim e de você. Olha aqui o texto. Volta para o Salmo 23, versículo 6. Sei que a bondade e a misericórdia me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Nesse Shabat, o Senhor deu uma grande revelação. Existem dois anjos. Um se chama bondade e o outro se chama misericórdia. Talvez você tenha lido isso aqui quantas vezes e você não entendeu a personificação do anjo de Deus aqui. Um anjo chamado bondade e um anjo chamado misericórdia nos acompanham todos os dias da nossa vida. E é por isso, por esse cuidado de Deus, que o Senhor diz assim, olha, descansa em mim. Você não precisa carregar bagagem, não. As tuas bagagens estão pesadas demais e eu estou tirando essas bagagens, eu estou facilitando para você. Não deve ter sido muito bom. A Aimê, né? Você conhece a pastora Aimê. Ficar uma semana em Israel com uma mochila. Né? A gente gosta de se arrumar, né? A gente gosta de combinar as coisas. E aí, tem muito pouca peça dentro de uma mochila. Então, você tem que se virar com aquilo que você levou. E Deus está dizendo para você assim, olha, você está carregando coisa demais. Você está carregando bagagem demais. As malas que carregamos na alma não são de couro, pano ou fibras. São feitas de culpa, desgostos, mágoas, cansaço, dúvida, medo, angústia, ansiedade, lágrimas, ingratidão. Todas essas são bagagens que você não precisa carregar. Olha que profundo sabedoria falando comigo e com você. Tudo isso aqui são bagagens que nós não precisamos carregar. Porque o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E todas as coisas acontecem para o bem daqueles que amam ao Senhor. O grande problema do nosso sofrimento é a nossa falta de revelação. Nós não temos a total revelação do que é a palavra de Deus. Nós não temos a total revelação do cuidado, da paternidade desse Deus para conosco. Nós não temos. E nós lemos como a gente lê a palavra, como a gente lê um livro. Ela não é um livro. Ela não é um livro. Ela é vida. Ela é vida, ela é eficaz. Ela é uma espada que corta a tua alma e separa a tua alma do teu espírito. É uma profundidade que não existe sobre a face da terra, a não ser para os filhos de Deus. Então não leia literalmente, leia com a claridade do Espírito Santo de Deus. Não se leia a Bíblia sem a presença. Nós carregamos a presença e lemos a Bíblia sem a presença. E o Senhor está dizendo, olha, a minha presença é que vai fazer diferença para você, para que você entenda, para que você entenda a minha revelação. Nessa viagem que o pastor Tiago e a Aimê levaram o povo da Lagoinha Braga de Portugal para Israel, para Jerusalém, deu tudo certo, foi tudo muito bom. O povo amou Jerusalém, estiveram com o nosso povo que já estava na casa, foi tudo perfeito. Embarcaram no sábado de volta para Portugal. Sendo que, como quando compraram as passagens, não conseguiram colocar todos no mesmo avião, justamente porque eram de companhia de baixo custo, né? Então, não coube todo mundo no mesmo avião. Então, vai Tiago, Aimê e mais uma senhora num avião e eles, os outros, vão num outro avião. Conclusão. Não eram passagens inteiras, eram passagens picadas, o que é um perigo para a viagem internacional. E o que aconteceu? Atrasou o voo e eles tinham que chegar na Itália, Da Itália pegaram uma outra conexão para a Espanha. Da Espanha pegaram uma outra conexão para a cidade de Porto. Mas o primeiro voo atrasou. E quando eles chegaram lá, eles perderam o segundo voo. E aí tem que comprar de novo, porque a companhia não se responsabiliza. Foi você que perdeu o voo e não era a conexão, né? Então, isso aconteceu com os outros que foram no outro avião também. Todo mundo perdeu por causa do atraso aqui. Foi muito complicado. E Tiago e Aimé vão parar numa cidade chamada Bergamo, na Itália, numa comuna dessa cidade, e como num vilarejo, uma cidadezinha, né? Vamos dizer, um bairro, não sei. É uma zona industrial. Eles foram, ficaram num hotel, foram parar num hotel ali, tiveram que comprar um hotel e ficar nesse lugar. E aí a gente foi orar. E assim, puxa, deu errado, né? Perrengue, deu ruim. Viagem do Tiago sem perrengue não é Tiago Bralha, né? Então, deu ruim. Mas aí depois a gente soube que aquela cidade da Itália, Bergamo, foi a cidade que mais sofreu com Covid. A cidade que teve mais mortes. 18 mil mortes. As pessoas eram levadas de caminhão para fora da cidade e enterradas em covas coletivas. Aí você entende por que que atrasou o voo. Por que que aconteceu isso? Era necessário a presença naquele lugar. Porque naquela cidade, que não é grande, certamente todo mundo teve um parente, um amigo, um vizinho, alguém morreu que estava no convívio dessa pessoa. Uma cidade de almas amarguradas, feridas, cansadas. E o Senhor queria a presença naquele lugar. Então eles pararam ali e eles levaram a tocha ali. E Deus fez. Mas o que que Deus fez? Eu não sei. E eu não preciso saber. Porque se com a presença de Deus uma vida ali se converter, já valeu a pena o atraso do voo. E os perrengues de viagem acontecem. E o Senhor continua falando de bagagens. Tanto no natural quanto no espiritual, nós vamos permanecer no nosso id. Com bagagem ou sem bagagem, nós vamos. Então o Espírito diz, eu sou quem te enviou, eu sou quem te capacita, quem te sustenta, quem te livra, quem te supre. Pastora, eu quero ir, eu quero participar disso, mas eu não tenho dinheiro. Sacode os 5 que estão na casa de Jerusalém hoje para ver se cai alguma coisa. Todo mundo duro. Ninguém tinha dinheiro para ir. Todos os que estão lá não tinham condição de estar. E eles estão. Porque o Senhor é o que envia, o Senhor é o que supre, o Senhor é o que faz. É Ele. E Ele continua falando. O tempo passa, tudo passa. Mas eu, Yeshua, não passo, eu não mudo. O Deus que sustenta o universo, te sustenta. O Deus que enviou Moisés, te envia. O Deus que supriu Ruth, te supre. O Deus que sustentou apóstolos e discípulos, é o Deus que sustenta missionários até hoje. Oh. O Deus que governa o universo é o Deus que governa a igreja. Ou, ele é o dono da igreja. O Deus que disse a Pedro, se tu me amas, apascenta minhas ovelhas, é o Deus que te salvou e transformou você em ovelha desse rebanho. O Senhor está falando que o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus de Moisés, o Deus de Paulo, o Deus de Pedro, é o Deus que fala comigo e com você. O Deus que enviou os apóstolos para as nações, é o Deus que fala com você. Eu tenho uma certeza. O Espírito Santo, quando veio em Pentecostes, ele veio duas vezes. Quando o Espírito Santo desceu à terra, ele veio em duas vezes e falou em dois tipos de linguagem. Ele primeiro fala a língua dos homens. Quem estava ali na festa de Pentecostes e era da Pérsia, ouviu em persa. Quem era do povo hebreu, ouviu em hebraico. Quem era do árabe, ouviu em árabe. As nações que estavam ali ouviram a palavra do evangelho de Deus na sua língua materna. Quer dizer o quê? Os anjos falam a língua dos homens. E aí, da segunda vez, o Espírito Santo veio e os homens são capacitados a falar a língua dos anjos. Você está entendendo que o Deus das nações é o Deus que estava lá em Babel, na Torre de Babel, e foi esse Deus que deu as línguas? Só se falava uma língua sobre a terra até Babel. Aí o homem teve a brilhante ideia de vamos fazer uma torre para chegar nos céus, para que os nossos nomes sejam lembrados. Aí Deus diz, para, né? Para com isso. E a torre não saiu. E sabe, ele podia ter feito e caía tudo. Mas ele não fez isso. Sabe por quê? Porque a nossa visão é limitada, mas a de Deus não. As nações, ou a língua das nações, nasceram ali. Que aí um começou a falar uma língua, o outro começou a falar outra língua, o outro começou a falar outra língua, Babel virou uma grande confusão, ninguém se entendia mais, a torre não subiu mais, mas a língua, as línguas foram espalhadas sobre a terra. Porque o Senhor é magnífico, porque a nossa mente não consegue alcançar a plenitude do Espírito de Deus. Ontem a gente teve uma aula com a Laura, a psicóloga que está dando um curso aqui, uma mentoria, e ela fala da plenitude. A razão e a revelação da plenitude é algo inimaginável. A mente do homem não consegue alcançar a plenitude do rei. Então, sabedoria diz, você tem um Deus que te ama, você tem um Deus que te escuta, você tem um Deus que cuida de você, você tem um Deus que te pastoreia, você tem tudo que você precisa e você é feliz. Sabe aquela frase antiga? Eu era feliz e não sabia? Quantas vezes a gente vive isso? A gente vive a felicidade do Senhor e nós não sabemos porque nós não conseguimos enxergar a plenitude do Espírito de Deus. Aí a gente começa a olhar para as nossas mazelas, para as nossas bagagens. E nas nossas bagagens está lá o desgosto, está lá o medo, está lá a ansiedade. Tá tudo que eu carrego e que não precisa carregar. A gente, quando vai em grupo, né, para Israel ou para algum lugar, a gente diz, olha, não pegue bagagem de ninguém. Não segure bagagem de ninguém. A não ser que seja, né, do nosso grupo. Mas se alguém vier de algo que você não pede para segurar algo, não segure pacote, não segure nada. Porque é perigoso. Eu lembro que uma vez nós chegamos em Israel, estávamos entrando em Israel e uma moça disse, por favor, passem a minha mala. Porque aí ela contou uma história triste lá, e ela precisava que alguém passasse aquela mala. E o pastor disse, não, ninguém pega essa mala, não pega a mala da moça. Pode até ser que a história dela fosse verdadeira? Sim, pode ser. Mas e se tivesse droga nessa mala? E se tivesse arma naquela mala? A mala não nos pertencia, nós não conhecíamos a pessoa, então nós não podemos carregar uma mala que não é nossa. Nós não podemos carregar um pacote que não é nosso. Quando você passa pela imigração de Israel, ele pergunta, quem fez a sua mala? Ah, fui eu mesmo. Tem alguma coisa aqui nessa mala? Ah, é assim, claro, eles fazem umas perguntas tolas, né? Tem arma na sua mala? Se tiver, você vai dizer que tem, né? Eles fazem essas perguntas. E por quê? Porque é necessário que você tenha domínio sobre a sua bagagem. E o Espírito está te dizendo, olha, tenha domínio sobre a bagagem que você carrega, para que essa bagagem Não se torne um peso maior do que você mesmo, um peso que você não pode carregar, um peso que você não suporta, mas é seu. E Deus está dizendo, olha, não te pertence, não te pertence. Você está pegando a bagagem da serpente, você está carregando a bagagem da serpente, achando que essa bagagem é tua. Quando Eva caiu lá atrás, conversando com a... Primeiro, não converse com serpente. Mas, quando ela conversou com a serpente, ela pegou a bagagem da serpente. Aquela bagagem não era dela. Ela vivia a plenitude do Espírito de Deus. Ela vivia isso. E nós perdemos isso por qualquer ensopado de lentilha. E o Espírito fala o seguinte... Nossa realidade, a sua realidade nem sempre é a sua verdade. Então ouvi sabedoria dizer, descansem em mim. Em 6 dias, a criação foi feita. No 7º dia, o Criador do universo descansou. E o universo não entrou em colapso. Por que será que se você descansar, você acha que o universo vai entrar em colapso? Que a sua vida vai desmoronar porque você descansou. E ele diz, olha, vem para mim, descansa em mim, descansa em mim. Eu sou, te basta. As preocupações e medos são apenas excesso de bagagem. Preocupe-se apenas em carregar a presença. Ou, o dia que a gente tiver essa tamanha revelação de que o que importa é a presença, o resto é resto, nós vamos parar de sofrer. E olha, você pode ter certeza que essa palavra é para a minha vida nesses dias. Você pode ter certeza que o Espírito de Deus falou comigo nesses dias. Porque se é uma pessoa que tem carregado bagagens que não devem me pertencer, sou eu. E o Senhor está dizendo, olha... Joga fora. Joga fora. Eu em você, a esperança da glória. O Criador das estrelas preferiu morrer por você a viver sem você. E eu me preocupo. Ele preferiu morrer por mim do que viver sem mim. E eu falo, não, eu vou ficar com ele até a morte, mas eu não vivo com ele, eu não vivo nele. Por causa do meu excesso de bagagem, eu não consigo enxergá-lo como ele deve ser visto. Ele te conduzirá às montanhas e te levará ao cume delas. Com o seu cajado, ele te pastoreará, porque ele é o teu pastor e nada vai te faltar. Não tema a altura da montanha. Fale com quem pode movê-la. Uau! Uau! Não tema a altura da montanha, fale com aquele que pode movê-la. E você sabe que ele pode fazer. E basta uma fé do tamanho de um grão de mostarda para que você diga, olha, vai para o mar e a montanha vai. Mas a revelação que Deus me deu já há muitos anos... lendo esse texto, é que assim, peraí, ele é o Criador do universo. Se ele é o Criador do universo, está tudo no seu lugar. Então, a montanha está no seu lugar. Vou eu tirar a montanha desse lugar para fazer besteira? Mas ele diz que é para fazer. Aí eu entendi, a montanha da bagagem que eu carrego, a montanha da minha dúvida, do meu medo, do meu problema... do seu filho que está com problema, do filho que está na droga, do marido que foi um casamento que não deu certo. Essa montanha vai para o mar e o Criador do universo vai mandar para o mar. Porque o Espírito Santo revela e o Espírito Santo fala das coisas naturais e das coisas espirituais numa mesma linguagem, assim como ele falou em Pentecostes, assim como ele falou a língua dos anjos e a língua dos homens. Nós tivemos uma experiência essa semana fantástica, fantástica, eu chorei muito e chorei de alegria, porque há 10 anos, pastor Fernando ora por Serra Leoa, pela África, muito antes de Júlia ir para a África, pastor Fernando já orava por Serra Leoa. Ele disse, não, eu vou para a África. Ele dizia isso todo ano. E agora ele consegue ir para Serra Leoa, na África. Foi também para a Costa do Marfim, para Senegal e para outros lugares da África. Mas Serra Leoa, aonde levar a tocha em Serra Leoa? Então, existe uma... Na capital de Serra Leoa, esqueci o nome da capital, tinha uma árvore. Essa árvore foi plantada por missionários, uma árvore de algodão. E ela foi plantada por missionários. E aquele ponto era um ponto de oração e de pregação. As pessoas se reuniam ali para orar. Só que África é África, né? E daquilo virou um objeto de idolatria e de despachos. Nós estamos falando da África e das seitas afros. Então, ali era entregue oferendas, ali era local de sacrifício, de feitiçaria pesada. A igreja deixa aquilo ali e ali os bruxos se reuniam e faziam os seus trabalhos. E aí, ali vai se levar a tocha. E foi levada a tocha. E na hora que foi levada a tocha, a palavra que Deus deu foi... a visão que Deus deu, perdão. Eu vi a raiz pegar fogo embaixo da terra. A raiz da árvore ficou incinerada, ela ficou preta. Ela pegou fogo embaixo da terra. Eu acho que eles vão depois botar a imagem ali. O que aconteceu? Levou a tocha, o senhor trouxe a palavra, passamos a palavra para o pastor Fernando. Foi muito bom. 2 ou 3 dias depois, deu uma chuva. Não, 2 dias depois. Deu uma chuva. Não foi um vendaval, não foi um tufão, não foi uma chuva de pedra. Choveu. Não foi nem a enchente que dá em Blumenau, gente. Apenas choveu. E a árvore caiu. Você pode entender isso? Deus fez. A árvore caiu. A árvore tombou. Cortou. Ah, não foi nem raio que caiu nela, não. Parece que foi, né? Mas não foi. Ela queimou com chuva. Com chuva. Ela queimou e caiu. Deu manchete no jornal da cidade. E pastores que participaram do ato com o pastor Fernando disseram, foi Deus. Foi Deus. Os bruxos reconheceram. Olha, acho que é para sair agora aqui. Não é, esse lugar não é mais nosso, não. O tempo aqui acabou. Isso estava no jornal da cidade. Os bruxos disseram, o tempo aqui acabou. E os pastores disseram, o tempo de Deus voltou. Aleluia! Oh! É fantástico. Sim, eu falei. Presta atenção. Tudo vai passar. 3 coisas permanecerão. A fé, a esperança e o amor. Ele amou até o fim. Onde fica o fim? No lugar chamado eternidade. A gente cantou. Nós vamos para casa. Nós estamos caminhando para casa. Eu quero falar para alguns dos nossos que estão longe dessa casa, da casa chamada Nação dos Montes. Ainda não falando de eternidade, mas da casa, da família Nação dos Montes. Eu quero falar com você, Marina, que por circunstância de trabalho, de estudo, está longe dessa casa. Com você, Flávio e Rodrigo, que também por circunstâncias está longe dessa casa. Com você, Duarte, Eide, que por causa de trabalho estão morando longe, estão longe dessa casa. O Senhor quer falar com você agora, dizendo, filhos, a distância é só um pedaço de tempo e espaço. Mas eu sou e eu em vocês estou. E se vocês estiverem em mim, a montanha não sai de vocês. Estão entendendo? Nós estamos com saudade de vocês. Mas o Espírito Santo está dizendo, olha, não é a distância que vai fazer separação entre você e eu. Não é a distância que vai fazer separação entre você e o povo que eu dei para vocês. Vocês são. E se vocês são e eu sou em vocês, nada vai faltar. Eu em vocês, a esperança da glória, sejam fortalecidos em mim. E todos vocês que estão vendo esse vídeo agora, ser fortalecido nele, você só precisa dele. Você não precisa de mais nada, você precisa dele. E o Espírito continua falando à noiva, o Espírito continua falando à igreja. Entenda, a personificação dos anjos chamado bondade e misericórdia te acompanham todos os dias da sua vida. Oxarabarabarabarabai. Pedro negou, mas permaneceu na mesa. Judas traiu e perdeu o banquete. Você pode entender isso que eu estou falando? Não é o que a gente faz e a gente erra tanto. E nós vamos errar mais ainda. E se a gente lembrar do passado, a gente, puxa, como é que eu fiz isso ou aquilo? Que besteira que eu fiz na minha vida. Pedro fez uma grande besteira. Mas ele permaneceu na mesa. Permaneça na mesa. Permaneça na mesa. Judas perdeu a eternidade. Porque não teve a revelação de voltar para a mesa, de voltar para a casa do Pai, de voltar para o propósito de Deus para ele, para aquilo que Deus tinha para ele. E uma das grandes revelações de Judas é que ele cuidava do tesouro do rei. Ele cuidava das finanças, ele cuidava da bolsa do dinheiro. Ele podia ter sido um dos apóstolos que iria distribuir pela terra bondade e misericórdia. A misericórdia para servir, a misericórdia para abençoar, e aquela bolsa iria se multiplicar, que é isso que nós vivemos como igreja todos os dias, nesse cestinho. É isso que nós vivemos todos os dias para nos mantermos. Você vai no supermercado hoje e diz, meu Deus, o que está acontecendo aqui? Porque a nação está assim. O mundo está assim, verdade? Hoje nós tivemos uma notícia muito triste. O ditador da Venezuela está nessa nação. Ou seja, aquele que decretou fome sobre a terra está nessa nação. Aquele que roubou, que humilhou, que acabou com uma nação, que acabou com uma população, está de mãos dadas com o presidente da nossa nação. Mas, eu quero te dizer, esse presidente não nos representa, porque nós estamos voltando para casa. O nosso reino não é desse mundo. Está ruim a nação que nós vivemos e nós vivemos nela? Está ruim. Pode ficar pior? Pode. As nações vão piorar? Vão. Porque é necessário que essas coisas aconteçam para que venha o fim. Mas se a minha revelação é, e o Espírito e a noiva dizem vem, eu tenho que dizer vem. E quando eu digo vem, a bagagem vem junto. A bagagem do inferno vai vir junto. Para que venha o Filho, para que venha a presença, para que eu vá com Ele para a eternidade. Apocalipse tem que vir junto. E Apocalipse não é a glória, mas a glória vem em Apocalipse. O Espírito de Deus vem em Apocalipse. A igreja vai ser arrebatada em Apocalipse. Nós vamos reinar com o Senhor em Apocalipse. Então, com tudo de ruim de Apocalipse, Ele é a promessa. Oh, vai acontecer. E eu quero terminar com o que o Senhor falou aqui. Bondade e misericórdia são a tua escolta celestial. Você já pensou nessa personificação? Anjos guardiões, chamados por Deus, te guardam todo o tempo do mal. O maior desespero e falta de revelação é você sentir que está longe de casa ou longe da casa do Pai, estando em casa. Não aceita o diabo falar isso no teu ouvido, não. Vou ler para não errar. O maior desespero e falta de revelação é você sentir que está longe da casa do Pai, estando em casa. O Senhor te deu o melhor. O Senhor te deu uma família e um povo ao qual Ele chama de seu. E o diabo diz, sai daí, não é o melhor para você. Não é o melhor para você. Foi isso que fez Judas vender o Senhor por moedas de prata. Mas a revelação é que Deus deu a Pedro. Eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda. O Espírito está falando isso com você. Levanta e anda, igreja. Eu e você, a esperança da glória. O Senhor vai fazer todos os planos que Ele tem para a sua vida. Existe uma promessa para você? Ela se cumprirá. Ponto. Não existe a possibilidade de não acontecer, a não ser que você desista na metade do caminho. E eu quero te dizer, filho, larga as bagagens. Larga a bagagem. Porque se nós tivermos que continuar indo para Israel de mochila ou com a roupa do corpo, nós vamos. O importante é chegar. O importante é o id que vai se cumprir. A forma vai ser ruim. Temos que nos adaptar. Temos que nos adaptar. Mas o importante é o ir. Tivemos algumas pessoas que foram a Brasília esse final de semana. Outras que estarão indo esse final, próximo final de semana. Tivemos dois jovens de Blumenau que foram para uma cidade chamada Socorro, no interior de São Paulo. Pegaram um ônibus, passaram a noite inteira, chegaram lá, levaram a tocha, pegaram o ônibus de volta, passaram a noite inteira. Estavam felizes da vida no culto de Blumenau domingo. Sabe por quê? Porque carregar a presença é vida, é vigor, é vigor. E eu vou voltar para o texto. Eu quero terminar de novo com o mesmo texto. Não vou terminar em Apocalipse hoje. O Senhor é o meu pastor e nada vai te faltar. Ele é o teu pastor. Em verdes pastagens, em calmaria, em mansidão, Ele te faz repousar. Ele te conduz por caminhos tranquilos, por águas tranquilas. Ele restaura as tuas forças. Ele vai te guiar nas veredas da justiça, por amor do seu nome. Então a injustiça pode se aproximar de você, mas Ele te leva à justiça, porque Ele é a própria justiça. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, mesmo que a opressão venha, que o medo venha, que a depressão venha, que tudo é errado, não terei medo, não correrei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara, a tua direção e o teu cajado e o teu cuidado me protegem. Prepara um banquete para mim à vista do inferno, dos meus inimigos. Tu me honras, unges a minha cabeça com óleo, fazendo transbordar o meu cálice. Me enches do teu espírito todo dia, fazendo transbordar o meu cálice de unção. Sei que um anjo chamado bondade e outro chamado misericórdia me acompanharão todos os dias da minha vida. E eu voltarei para casa para te adorar para todo sempre. Assim é, eu sou o diz. Ou, você pode levantar? Você que está aí, levanta também. Você está aí no seu sofá, no seu quarto, levanta também. Porque a palavra diz que a quem honra, honra. Então honre ao teu rei. não a homem algum, mas ao teu rei. Sabe, aquela posição daquela moça lá daquele trem na Coreia, ela fez assim: eu sou conservo seu, então você é servo, te prostra diante do Senhor. Senhor, estamos aqui agora, Deus, prostrados diante de ti, Senhor Jesus, te dizendo, sabemos da nossa inutilidade, Senhor, sabemos que nada de bom há em nós, Senhor Jesus, mas ainda assim, tu escolhestes esse tabernáculo, esse corpo para habitares. Então, Senhor Jesus, não há nessa terra habitação mais rica do que a tua presença dentro dos teus filhos. Oh, Espírito de Deus, muito obrigada. Muito obrigada por toda a revelação. Oh, Deus, e agora, com autoridade, Senhor Jesus, com revelação, nós queremos tirar as nossas bagagens, Senhor, as bagagens que não nos pertencem. Não queremos carregar bagagem de ninguém, Senhor, queremos, e muito menos do inferno, queremos, Senhor Jesus, carregar apenas a ti. Vem sobre nós com a tua bondade, com a tua misericórdia, oh Deus. Nós queremos a nossa promessa, Senhor, ganharmos a terra para ti, ou espalharmos o evangelho do teu reino. Vem sobre nós, Senhor Jesus. Queremos continuar como missionários sobre toda a terra. Queremos continuar, Senhor, ouvindo a tua voz. E muito obrigada, porque tu não falhastes nunca durante todos os anos desse povo chamado Nação dos Montes. Então, Senhor Jesus, prostrados diante de ti, nós te dizemos: bendito és, Cordeiro Santo de Israel. Bendito és, Senhor, desse altar. Bendito és, Senhor, das nossas vidas. Nos prostramos e te dizemos: precisamos mais de ti do que do ar que respiramos. Vem sobre nós, unge a nossa cabeça com óleo, para que o nosso cálice transborde. A ti toda honra, glória, louvor e adoração.
Vou abrir pra você.
Amém, Senhor. Muito obrigada.